PG está na linha conosco, a barista Daniela Raimundo. Ela vai nos dar dicas de como escolher e fazer um bom café em casa e também vai falar das diferenças entre as cafeteiras e do aumento do consumo de café durante a pandemia. A Daniela que fala conosco para a Tramontina, o prazer de fazer bonito. Acesse tramontinastore.com.
Tramontina apresenta O Prazer de Fazer Bonito.
Bom dia, Daniela, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, tudo certo?
Bom dia.
Bom dia.
Dani, eu queria começar abrindo contigo a entrevista para falar sobre as diferenças das cafeteiras, tá? Aqui em casa eu tenho uma cafeteira elétrica e uma cafeteira italiana. E eu confesso que eu não sei qual é o café que está de acordo, qual cafeteira faz o café que está de acordo com o meu paladar, digamos assim. Pode explicar para a gente qual é a diferença do produto, do café, em relação a essas cafeteiras?
Claro, claro. Bom, vamos começar então que cada método, né? Então, cada cafeteira, seja elétrica, seja cafeteira italiana, para quem não sabe, é aquela que vai no fogão, né? É, assim como o filtro, com que a gente coloca filtro de papel dentro, porta-filtro com filtro de papel, cada um desses métodos vai nos dar um café, uma bebida, com sabor diferenciado. Tá, então pode usar o mesmo pó, vamos dizer assim, o mesmo grão para todos, mas o sabor vai ser diferente entre cada uma. Intensidade, né, corpo do café, mas assim, então, a italiana, por exemplo, é um método que é bem comum nas casas, assim, né, em geral, o pessoal está consumindo mais e se inteirando um pouco mais dessa questão de coisas relacionadas a café como um hobby, né. E ela, por exemplo, ela dá um café bastante intenso, né? Bem concentrado. É quase próximo, assim, de um expresso, tá? Então, para quem gosta desse tipo de café, a cafeteira italiana é super recomendada. Não sei se é o teu gosto, né? Já que tem uma forma correta de fazer para a gente não queimar o café, né? Então, tem alguns cuidados
que
a gente
segredo,
tem que ter.
Né?
É o segredo, tá? Porque já parte de uma água muito quente, né? Que a água entra em ebulição dentro da cafeteira. Então, a bebida é essa da cafeteira italiana, é bastante intensa. Tá? Já na cafeteira elétrica, por ser um método diferente proposto pela italiana, né? De filtrar o café, né? Através de um papel, muitas vezes. A maioria das cafeteiras usa filtro de papel, ela já te dá uma bebida um pouco mais suave, né? Até pela questão de quantidade de água. A gente vai colocar mais água, proporcionalmente, na cafeteira. Então, uma bebida mais suave. Então, assim, posso explicar vários métodos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode colocar no ar, não tem problema. Respondo a dúvida. Mas então, assim, a elétrica vai te dar uma bebida mais suave, a italiana mais intensa.
Inclusive, estou pedindo aqui para os ouvintes, podem nos escrever, quem tiver dúvidas sobre café, a Daniela sabe tudo disso, é só escrever para o 99699-5218. Aliás, Daniela, deixa eu até pegar o teu currículo aqui, que eu fiquei impressionado. A Daniela é formada em Manly pelo Gourmet Coffee Institute e Dennis Coffee School em Sydney, na Austrália. Trabalhou durante 3 anos como barista em um dos cafés mais badalados e movimentados lá da Austrália, de Sydney, o Bacino Bar. Em 2009, teve em Bangkok, na Tailândia, onde realizou o curso avançado de barista na Bom Café Escola de Café. Tem um monte de coisa aqui sobre a Daniela. A Daniela manja muito de café. Então, mandem as suas dúvidas para cá, 99699-5218. E eu queria te perguntar o seguinte, Daniela. Há quem defenda uma qualidade nutricional e de paladar também, comprar o café em grãos e aí moer na hora de consumir. De fato, isso é benéfico de alguma forma?
Sim, é verdade. O que acontece? O grão verde, que é o grão antes de ser torrado, ele não tem nenhum aroma que a gente possa sentir aquele cheirinho de café. Tá? Então, é a partir da torra que a gente vai ter todos esses aromas, né, e o sabor muito acentuado. Tá? Todos os aromas formados, que são inúmeros. Tá? Bom, o que acontece? No processo da torra, o grão, vou simplificar aqui, né, para todos os ouvintes entenderem.
Perfeito.
Entenderem o porquê do grão e do pó, né? O grão, ele é como se fosse uma cápsula, tá? E contém um gás dentro, tá? E, naturalmente, ele vai liberando esse gás que ele produz durante a torra. Então, quanto mais fresco, maior a quantidade de gás que vai ter esse grão de café. Ah, imagina isso num pacote e tal. Então, ele é super fresco, tá? Bom, o que acontece? Um café velho que tenha 4 meses, 5 meses, 6 meses ou até mais, mesmo em grão, ele já liberou muito desse gás e ele já perdeu muito da qualidade. Também não resolve. Mas um café que eu tenho ele fresco, novinho, tem algumas semanas, né? Tem um mês, e eu moo ele, é como se eu rompesse toda a parede dessa cápsula que está guardando esse gás. Então, ele naturalmente envelhece. Então, por isso que eu tenho que moer e fazer. Por isso que muitos cafés que são vendidos já moídos, né, no mercado que a gente encontra, são embalados a vácuo, né, para não ter justamente essa troca de gás com o ambiente. Tá? Então, vai abrir e vai, a gente ouve aquele barulhinho, né, do ar saindo assim, como se estivesse preso, contido dentro da embalagem. Quando a gente abre, libera. Então, o ideal sempre, que a gente está falando ideal mesmo, é comprar em grão e moer somente a quantidade que for consumir, né? Muitas pessoas não têm um moedor em casa, e o moedor hoje ele está muito mais acessível, tem moedores bem baratos assim para a gente comprar e ter em casa, e eu sempre recomendo ter, se puder, né, investir. Tem uns que são menos de R$100, assim, a gente compra um moedor que vai te dar essa diferença no sabor. E o pó, o que acontece? Esses cafés que são vendidos já moídos, né, e torrados, eles muitas vezes contêm tantos defeitos, sendo eles folha, pau, casca, pedra, que ele tem que ser moído. Porque se a gente comprasse ele em grão, a gente provavelmente não consumiria, né? Então, aí a gente está falando um pouco de qualidade de café. Então, a questão de valores que a gente encontra hoje em dia tem muito a ver também com a qualidade do café que está sendo oferecido. Então, cafés mais baratos vão ter mais impurezas, vamos dizer assim.
Daniela, eu sou bem leiga, tá? Eu nunca, enfim, moí o café em casa, até porque eu não tenho o moedor, né? E aí eu queria saber essa questão de qual a questão técnica, qual a especificidade técnica eu tenho que levar em conta na hora de adquirir um moedor. Tem alguma potência, alguma coisa que vai elevar a qualidade do meu café?
Tem, sim, né? Mas aí a gente vai estar falando em custo também, tá? Então,
isso é importante também.
Claro, com certeza. Então, moedores automáticos, né, mesmo para uso doméstico, eles são bem caros. Aqui no Brasil a gente consegue adquirir, mas assim, com custo bem elevado, que eu considero, assim, tipo, R$500, R$300, né, e para cima, tá? Claro que vai te dar uma moagem automática, ele vai parar sozinho, vai selecionar ali a quantidade de café que tu quer moer, então tem uma série de opções, né, nesses moedores. Para quem está começando e quer investir, quero ter um moedor em casa, né, mas não quero gastar muita grana, não tem problema, tem moedores, então, que nem eu falei, R$100, compra um moedor, ele não vai ser automático, eu vou ter que ficar apertando, vamos dizer assim, para moer, mas eu consigo usar, inclusive, ele para vários métodos, né? Consigo uma moagem mais grossa para uso na prensa francesa, que é um método também que tem bastante gente que tem em casa, uma moagem mais fina para uma cafeteira elétrica, uma moagem mais fina para a cafeteira italiana. Então, eu consigo porque eu simplesmente fico apertando ele. Quanto mais eu ficar segurando o botãozinho, mais fino ele vai moer. Então, tem diferenças. Mas também eu acho que vale a pena, mesmo um moedor bem simples, vale a pena ter em casa. Isso vai fazer total diferença para quem realmente curte café e quer começar a ter esses brinquedinhos em casa, assim. Eu,
Daniela,
super recomendo.
Tem três ouvintes nossos aqui que mandaram mensagem se referindo, pelo menos três, deve ter mais aqui, porque chega muita mensagem no WhatsApp, mas se referindo ao mesmo tema aqui, que é o coador de pano. Eles perguntam, é o Paulo, o Gilberto de São Marcos e o Roney Bouze. Perguntam assim, quais são as características e as vantagens desse processo de coar café, se é que tem vantagens, tu recomenda ou não, enfim.
Tá, o coador de pano, ele é mais um método, né? Então, a gente falou da cafeteira elétrica, a gente falou do porta-filtro de plástico, de vidro, né? Da cafeteira italiana e o coador de pano, o coador da vovó, aquele que é bem antigo e voltou a ser usado como um método bem comum também, é mais um método. Qual a diferença dele? A diferença é que ele, por não ter papel e ser um paninho de algodão, o café, ele tem óleo, ele tem gordura, tá? O que a gente faz quando a gente faz uma fritura, né? A gente põe a fritura num papel e esse papel absorve esse óleo. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente coloca o café num filtro de papel. Esse óleo é bom, é ruim? Esse óleo é bom, tá? É um óleo bom, que agrega sabor ao café, tá? Então, o coador de pano, por ele ter fibras ali de pano, ele deixa passar esse óleo. Então, o resultado é uma bebida um pouco mais oleosa, não no sentido de sentir a oleosidade, mas a gente enxerga mais. Aí, melhor, é pior, é gosto, né? A única coisa é que o filtro de pano, a gente tem que ter um cuidado, porque ele retém muito café, né? Mesmo a gente limpando, lavando, ele vai reter café. E a gente tem que cuidar a embalagem dele, como é que a gente guarda ele, para não contaminar, para não mofar, né? Então tem que ter muito cuidado só nessa parte de armazenamento, tá? Mas é simplesmente, Daniela, mais um método.
Tá ali? A gente infelizmente, está se encaminhando para o final aqui da entrevista. Seria ótimo te ouvir mais, porque tem muita coisa, muitas dúvidas aqui, inclusive dos ouvintes. Mas sim, eu queria te fazer ainda pelo menos duas perguntas aqui que surgiram dos ouvintes. Vamos ver se dá tempo. Então, se for possível, as respostas um pouquinho mais curtas, só para a gente poder fazer as duas. A primeira, Daniela, é o seguinte. O professor Giovanni Krug, de Taquara, ele diz que nós temos o hábito aqui no sul do café de chaleira, né? Assim, que tu achas disso? É diferente do resto? É um problema? Não é um problema? Não é, né, necessariamente, eu acho.
Não é um problema. É cultural, é um hábito, não é um problema. Se gosta de fazer, segue fazendo.
Perfeito. Não, então o João Henrique pergunta aqui sobre essa questão e eu acho interessante isso mesmo, sobre essa questão do vício no café, né? O que tu recomendas em relação à quantidade de café, à frequência com que se toma café? Quando é que pode estar sendo algo assim que está se passando do ponto, está se tomando café demais, enfim? Quais são as tuas recomendações em relação a isso?
Certo. É complicado falar sobre isso, porque cada pessoa tem uma tolerância, né? As pessoas têm pesos diferentes, alturas diferentes e tolerâncias diferentes. Então, tem pessoas que são muito mais sensíveis à cafeína do que outras, né? Então, tem gente que toma café o dia inteiro e fica bem, porque o corpo entende que aquilo não tem problema nenhum. E tem pessoas que tomam um pouco mais de café, ou tomam um expresso, ou tomam três cafés e já sentem, não posso tomar perto das 5 da tarde, porque senão eu não consigo dormir de noite. Então, assim, cada um tem a sua tolerância, né? Eu não posso balizar ninguém para dizer toma tantas doses de café. Mas, com certeza, cafés um pouco com uma qualidade um pouco inferior, tá? Que são esses que a gente mais encontra no mercado, que tem mais empresas, como eu comentei anteriormente, eles têm uma quantidade de cafeína um pouco maior, tá, do que esses que são gourmets ou especiais, tá? Então, eles vão sim te dar um efeito da cafeína, um efeito estimulante maior, sem dúvida nenhuma, solúvel também, né? Então, para quem é um pouco mais sensível, dá uma segurada, talvez, na quantidade de café.
Barista Daniela Raimundo, dando dicas para a gente aqui na Rádio Gaúcha sobre como fazer um bom café. Obrigada, viu, Daniela, pela participação e pelas dicas para a nossa audiência.
Imagina, sempre as ordens. Sempre que precisarem dicas, só chamar.
Daniela, Só pra gente finalizar, quantas vezes tu tomas café por dia?
Ah, é uma pergunta bem íntima, hein?
Bem íntima. Ontem eu tava calculando, eu tomo café de várias formas e vários métodos, tá? De manhã eu sempre gosto de um café filtrado, eu tomo geralmente uma quantidade, assim, 200, 300 ml, uma caneca, assim, de café passado. E aí, assim, no meio da manhã eu quero tomar um café passo de novo. No meio da tarde, às vezes, como eu trabalho com treinamentos, eu tomo muito café para degustar o café, então não necessariamente tomo inteiro, mas eu tomo muito ao longo da tarde, assim, cappuccino, expresso, expresso curto, então eu tomo, assim, ó, em média de 4 a 5 cafés, se eu fosse contabilizar, assim, mas em quantidades diferentes cada um, mas é isso que eu tomo.
Daniela, foi um prazer te ouvir, muito obrigado, viu?
Que trabalho difícil, né, PG? Que trabalho difícil.
Tchau, bom fim de semana.
Tem que degustar um dia. Obrigada, bom final de semana para todos.
Obrigado.
Obrigada, Daniela. Tá aí, PG, a participação da barista Daniela Raimundo para tramontinestore.com, né? O prazer de fazer bonito, acesse tramontinestore.com e também a participação dos nossos ouvintes. Eu confesso que eu já entrei no site da Tramontina e vi que tem moadores no site, então provavelmente é minha próxima aquisição da pandemia, viu?
Boa, boa, Mari. Não, eu também, eu gosto de um café bom. Eu não sou de tomar tanto café, viu? Eu tomo... Às vezes tem dias que eu não tomo café, tomo eventualmente, assim, tal. A minha mulher é que gosta mais, a minha esposa gosta muito de café. Eu não sou tão chegado, mas eu acho que o café bom, ele é diferente, né? Então eu também estou pensando seriamente em comprar esse moedor aí, como a Daniela nos instruiu, Mari.
Em gourmetizar, né, a produção de café aqui em casa. Eu até poucos anos, PG, eu não tomava café também, tá? E quando eu tomava com açúcar. Agora eu aprendi a tomar café sem açúcar. E de manhã cedo, se eu não tomo café, eu não consigo acordar. Eu fico bocejando, sabe? Eu preciso de uma xícara de café assim que eu acordo.